agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Em Monte Alto são 7:30.
Hoje é sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a
oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Quase todo o Brasil permanece numa condição de tempo instável nesta sexta-feira. A maioria das áreas das regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste passam o dia com nebulosidade e pancadas de chuva frequentes. O sol aparece sempre entre muitas nuvens. A temperatura está em elevação, termômetros agora na marca dos 24 graus.
Supermercado Serve Bem. Oferta pra você sempre tem. Ação que hoje frute padaria. De qualidade tem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Foi aprovado pela Anvisa ontem o primeiro autoteste para Covid-19.
Procurador-Geral da República afirma que o presidente Bolsonaro não cometeu crime ao vazar inquérito.
O Banco Central informou que vai liberar recursos de bancos falidos no sistema de valores a receber.
E o Congresso Nacional promulgou emenda com isenção de IPTU para imóveis alugados por igrejas.
Inscrições para o SISU terminam hoje às 23:59.
O Ministério da Economia prepara novo pacote para concessão de crédito para microempresas.
Tragédia em Petrópolis.
Número de mortos chega a 120, 116 estão desaparecidos.
Paulistão, o Santos fez um primeiro tempo ruim, tentou reagir no segundo tempo, mas perdeu para o Mirassol.
O São Paulo pressionou, mas ficou no empate com a Inter de Limeira e saiu vaiado.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão Policial, os destaques. Equipe de policiais que fazia um patrulhamento acabou abordando uma mulher e ela carregava fios de energia de procedência duvidosa. Carregava esses fios em uma mochila. Você acompanha as imagens no Facebook. E foi feito contato com a Central de Polícia Judiciária e determinado a apreensão dos objetos e encaminhamento à delegacia do município. Uma outra ocorrência, após solicitação do Copom, policiais se dirigiram até a rua Madre Assunta Marquete e, de acordo com informações de vizinhos, o indivíduo havia acabado de deixar o local com objetos furtados. O proprietário do imóvel estaria acompanhando esse indivíduo com carro. Depois do patrulhamento, o proprietário foi localizado pelos policiais nas imediações e apontou em um lote onde esse indivíduo havia se escondido. Realizaram buscas no local e conseguiram encontrar o autor do furto. Ele estava abaixado em meio a uma vegetação junto com os objetos furtados. Posteriormente foram recolhidos pela vítima duas caixas de fruta, duas caixas plásticas, um rastelo, uma vassoura, uma peneira de piscina. E o autor do furto, para entrar na edícula, utilizou-se de uma tábua que foi escorada no muro para realizar a escalada e acabou rompendo os fios e as hastes da cerca elétrica e pulou o muro. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão. Ele foi conduzido a Jaboticabal, posteriormente à Central de Polícia Judiciária, sendo ratificada a prisão pelo delegado, realizando o flagrante, e o autor do furto está à disposição da Justiça. Outra ocorrência de furto na Fazenda Santo Agostinho foi no dia 17, na madrugada. Entraram na propriedade rural, levaram fios e cabos e o transformador de energia elétrica.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento Exato Contabilidade, despachante e autoescola.
A Exato Autoescola está comemorando 25 anos de serviços prestados com qualidade e confiança. Em Monte Alto, ninguém habilitou mais que a Exato Autoescola nos últimos 25 anos. Foram mais de 10 mil habilitações neste período. Para agradecer e comemorar esta marca, a Exato Autoescola estará revivendo as melhores promoções destes 25 anos. E começando pela volta do super parcelamento em até 12 vezes. Informe-se ainda hoje sobre as condições. Siga a Exato Autoescola no Instagram. Vai rolar comemoração por lá também. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 36 minutos. Hoje é feriado na cidade de Cândido Rodrigues. Hoje é aniversário da bonita Cândido Rodrigues, completando 63 anos. Parabéns a todos de Cândido Rodrigues, essa linda cidade. Também é feriado em Vista Alegre do Alto. Hoje é emancipação política administrativa do município de Vista Alegre do Alto. Um abraço para todos os nossos amigos. Lá também é feriado. Nossos amigos de Vista Alegre do Alto, parabéns para vocês.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou ontem o registro do primeiro autoteste para Covid-19 no Brasil. O produto é o novel coronavírus autoteste antígeno da empresa CPMH, Comércio e Indústria de Produtos Médicos Hospitalares, e segundo nota divulgada, o exame é feito por meio de um tipo de cotonete e tem resultado após 15 minutos. A Anvisa reforça que o teste não substitui o diagnóstico médico laboratorial. O autoteste poderá ser utilizado entre o primeiro e o sétimo dia do início de sintomas, como febre, tosse, dor de garganta, coriza, dores de cabeça e no corpo. Para as pessoas que tiveram contato com alguém que testou positivo, é necessário aguardar 5 dias antes de realizar o teste.
E a Secretaria da Saúde do município de Monte Alto pede o comparecimento urgente das seguintes pessoas: Andréia Tomás Ventura, Ivonise Paulino da Silva e Claiane de Oliveira. Essas pessoas devem comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde do município de Monte Alto. Andréia Tomás Ventura, Ivonise Paulino da Silva e Claiane de Oliveira. A Secretaria da Saúde fica ali próximo da Farmácia Central, próximo ao mausoléu da menina Zildinha.
A Organização Mundial da Saúde afirmou ontem que os países que estão com números altos de casos de Covid-19 podem encurtar a duração recomendada da quarentena de 14 dias em algumas situações. A agência da ONU afirmou que suas orientações podem ser úteis em lugares onde os serviços essenciais estão sob pressão. Por exemplo, o período de quarentena pode ser reduzido para 10 dias sem testes e para 7 dias com teste negativo, caso a pessoa não desenvolva quaisquer sintomas. Onde os testes para encurtar a quarentena não são possíveis, a ausência de sintomas pode ser utilizada como uma alternativa para a testagem. A organização também disse que os países podem considerar o relaxamento das medidas de rastreamento de contato em situações semelhantes.
Alguns munícipes reclamando sobre o serviço da empresa que faz a coleta do lixo doméstico, que alguns locais acabam deixando metade do lixo para trás, para fazer o serviço completo.
Mais de 80 milhões de pessoas e empresas já consultaram o sistema de valores a receber do Banco Central para saber se há dinheiro parado em bancos ou outras instituições financeiras. É comum, contudo, que ainda surjam dúvidas com relação às condições de consulta e resgate dos valores. O Banco Central informou que os valores a receber de instituições financeiras que já foram encerradas, estão em recuperação judicial ou faliram, não estão incluídos na primeira fase do sistema, mas que a previsão é que entrem na segunda fase do projeto.
Nós estamos recebendo aqui também as imagens da limpeza que realizaram na calçada da rua São Marcos, deixando a calçada limpa, como vocês podem acompanhar pelo nosso Facebook, nossa página, deixa limpinho lá na rua São Marcos. Fizeram uma limpeza também geral no povoado de Ibitiramba, começamos a rotatória até na rua de Ibitiramba, fazendo toda a limpeza também lá em Ibitiramba. E estamos também aí com mais uma imagem que tem pouquíssimos galhos. Essa quantidade eu acredito que a prefeitura tira sim. É na rua, é na avenida Antônio Forsati, atrapalha para mandar passar lá e tirar esses galhos lá na avenida. Eles têm medo da chuva. Vem a chuva, vem a enxurrada, leva isso aqui para... Lá não tem nem boca de lobo. Mas onde tem, acaba entupindo também. Pode observar aí pelas nossas imagens que é um monte, uma quantidade pequena. Essa quantidade a prefeitura vai retirar sim. Vamos passar para o setor responsável.
O ex-prefeito de Itápolis sofreu uma tentativa de assalto e ficou ferido ao tentar desarmar um dos criminosos que invadiram a casa dele na manhã de ontem. De acordo com a polícia, Moacir Zitelli, de 85 anos, a esposa e a cuidadora foram rendidos por dois homens armados que teriam pedido dinheiro e joias. Ainda de acordo com a polícia, o ex-prefeito começou a brigar e tentou desarmar um dos assaltantes, mas sem sucesso. Durante a tentativa, um disparo de arma de fogo foi efetuado, mas não atingiu ninguém. Moacir sofreu algumas lesões e agressões, mas não precisou ser hospitalizado. Os dois suspeitos fugiram sem levar nenhum pertence da casa.
Três partidas ontem para o Paulistão. Nós tivemos Bragantino 2, Água Santa 0, Mirassol 3, Santos 2 e São Paulo 0. Internacional de Limeira também 0.
7h41.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Thiago, veja pra tu.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus,
Rua Sica 297, Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
A Imobiliária Primus, em 2022, vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus, segue seu propósito de sempre, inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis, residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Linha Agropecuária é na Copercana Ferragem Magazine. Está precisando de telas, arames, cordoalhas, eletrificador para cercas, isoladores e muito mais? Então achou o lugar certo. Pensou em Linha Agropecuária? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-75-5867.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
É preço baixo, é qualidade. Agora é minha supermercado. Ofertas desta sexta-feira. Leite Longa Vida Líder, o litro com cartão amarelinha, pague R$3,25. Bacon e manta Seara, o quilo com cartão amarelinha, pague R$25,90. Postas de tilápia congeladas Copacol, o quilo com cartão amarelinha, pague R$21,80.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É novidade, saúde, total segurança, tudo que o plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor, sistema vida de saúde.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grand Box, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nunhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:45. Vamos divulgar os números da Covid no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 17. A cidade registrou 59 novas notificações. 47 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. E 12 pacientes receberam resultado negativo. 2 pacientes positivados internados em enfermaria receberam alta hospitalar e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. Um paciente positivado internado em enfermaria foi transferido para a UTI. Tivemos também ontem 57 novos curados da Covid. 34 mulheres que começam com idade de 7, 9, 12 anos, vai até 93 anos. 23 homens começa com a idade de 2, de 9, 14, vai até 91 anos. Por fim, com pesar, registramos 2 óbitos. Uma mulher positivada de 54 anos, que estava internada na UTI, faleceu no dia 16, às 14 horas. E um homem positivado de 82 anos, que estava internado em enfermaria, recebeu alta hospitalar. Teve piora no quadro clínico, precisou de atendimento médico e foi a óbito. Faleceu também no dia 16, às 19 horas. Pacientes positivados internados na UTI. 8 pacientes de Monte Alto. 1 paciente de Jardinópolis e 1 paciente de Altinópolis e 1 paciente de Jaboticabal. Pacientes positivados que estão na enfermaria. 3 pacientes de Monte Alto. A cidade está com 293 pacientes em tratamento. 8 estão na UTI, 3 na enfermaria e 282 no isolamento domiciliar. Na UTI do SUS, nós temos 8 leitos. Os 8 estão ocupados. Na UTI do convênio para a Covid, temos 4 leitos. 3 estão ocupados. Na enfermaria para a Covid do SUS, temos 4 leitos. 1 está ocupado. Na enfermaria para a Covid convênio, temos 9 leitos. 2 estão ocupados. Foram aplicadas até ontem 108.683 doses de vacinas. 42.994 a primeira dose, 39.272 a segunda dose, 25.247 a terceira dose e 1.170 dose única. Monte Alto registra 200 óbitos vítimas por Covid. Disque Covid 3241-1023.
Uma operação realizada pelo Batalhão de Ações Especiais de Polícia da Polícia Militar terminou com 5 suspeitos mortos em Guarujá, no litoral de São Paulo, na tarde de ontem. Um 6º suspeito foi baleado no braço, recebeu socorro e em seguida foi levado à delegacia. De acordo com a Polícia Militar, denúncias anônimas apontavam que homens estavam andando armados por ruas do bairro Santa Rosa, onde a ação ocorreu. Para coibir a presença desses criminosos, o BAEP esteve no local e a ação contou também com apoio do helicóptero Águia. A operação também apreendeu grande quantidade de drogas e dinheiro, e armas usadas pelos suspeitos também foram levadas à delegacia. De acordo com a Polícia Militar, todos os baleados estavam armados com pistolas e revólveres.
Nós estamos recebendo imagens da situação do trânsito em Monte Alto, principalmente o transporte escolar. As imagens que vocês vão ver aí é próximo da Escola Zacarias. O ouvinte nos mandou, porque não é possível. Existe a faixa amarela. Faixa amarela, você não pode estacionar aqui. É proibido. É na rua José Cupertino Boto. Mas carros, para e estaciona na faixa amarela. Os ônibus têm que parar no meio da rua para que os alunos possam descer. Colocando em risco também a vida dos alunos, prejudicando o trânsito, tudo isso. Por favor, as pessoas precisam respeitar, precisam colaborar também. Senão, a Guarda Municipal, já que o trânsito é municipalizado, fica no local. E olha, tem o bloco para ser usado com multa. Começa a multar essas pessoas. Só assim vão ter um pouco mais de disciplina. Porque pela situação, pode ver aí. As crianças acabam descendo no meio da rua, porque os carros estão estacionados no local proibido.
Nas últimas 24 horas, o Brasil voltou a bater um recorde negativo na pandemia. O número de mortos pela Covid, segundo o boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, foi de 1.128. É a quarta vez no mês de fevereiro que o índice fica neste patamar. O número de novos casos registrados foi de 131.049 no mesmo período. Ao todo, o Brasil já contabiliza 641.902 vidas perdidas para a doença. O senador Jean-Paul Prates disse que irá incluir em um dos projetos que relata a permissão para o governo reduzir impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha sem necessidade de compensação fiscal. O texto deve ser votado na próxima semana no Senado ou depois do Carnaval. Se for aprovado, ainda terá que passar pela Câmara. Prates relata no Senado dois projetos que tratam dos preços dos combustíveis. A redução dos impostos federais será incluída em um desses textos, que também muda o ICMS sobre os produtos.
Hoje nós teremos o Bazar Beneficente do Núcleo Espírita Itaguaçu, centro do Franck. Hoje o bazar vai funcionar das 14 às 22 horas. E amanhã, no segundo dia do bazar, amanhã sábado, das 8 às 12 horas. O Núcleo Espírita Itaguaçu, o centro do Franck, fica na rua Doutor Raul da Rocha Medeiros, 1151. Vamos colaborar. O comércio lojista de Monte Alto estará aberto amanhã até às 15 horas.
As inscrições para o sistema de seleção unificado SISU 2022 se encerram hoje às 23 horas e 59 minutos na página oficial do programa. O resultado da chamada única será divulgado em 22 de fevereiro. O processo leva em conta as notas dos candidatos no Enem 2021 para selecionar alunos que irão estudar em instituições públicas. Além de ter feito o Enem, o candidato precisa ter tirado nota superior a zero na redação para participar do SISU. O candidato não pode ter participado da edição como treineiro, que é o caso de alunos que não concluíram o ensino médio.
E amanhã nós teremos a sequência do Paulistão. Quatro partidas amanhã. Começa a bola a rolar às 16 horas com Palmeiras e Santo André. Às 18h30 tem Botafogo e o Corinthians. Às 20h30 tem Guarani e Ponte Preta. E no mesmo horário, São Bernardo e Ituano.
7h53.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Sestari. Ligue 3242 1105 ou Imobiliária Primos 3242 4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta a sua confiança. Viva a vida, se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Porque tantas pessoas escolhem o Savinhago todos os dias.
Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
Sextou do Savinhago com super ofertas de bebidas. Aproveite!
Coxas e sobrecoxas de frango, Big Frango, quilo R$6,90. Café 3 Corações, 500 gramas, R$15,90. Cerveja Budweiser, 350 ml, no Savigan, R$3,39. Sob Zero Lata, 350 ml, R$2,09. Coxão mole, quilo R$36,90. Arroz 4R, 5 quilos, R$14,80. No cartão Savinhago, R$13,80.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savinhago.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. É mais tranquila pra quem tem Unimed Monte Alto. Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas 57 minutos e 30 segundos.
On one of our earlier recordings, a song entitled Tonight's the Night. Tonight.
You said you're gonna meet me tonight, tonight, tonight. You're gonna kiss me tonight.
Do outro lado do vidro, na técnica de som para o balanço musical desta tarde, a presença de Edson Apolano. Esse é mais um programa Silas Esgarbosa, com muito carinho aí no seu rádio.
Eu sou o rei da Brotolândia.
Toda essa alegria hoje está triste. Faleceu na cidade de Guariba Silas Esgarbosa, 74 anos. Convivemos com Silas Esgarbosa por muitos e muitos anos aqui na Rádio Cultura. Festival da Brutolândia, campeão de cartas, campeão de audiência. Silas já vinha há muito tempo com problema de saúde. Ficava praticamente isolado na sua casa lá em Guariba. E, infelizmente, acabou falecendo nesta madrugada. Silas Esgarbosa faz parte da família da Rádio Cultura. Pai do nosso grande amigo Johnny Williams, que trabalha conosco. Estamos já com saudade. Tive a oportunidade de trabalhar com o Silas quando tinha um programa de calouros ao vivo, direto do Monte Alto Clube. Lá, juntos, apresentavam as oportunidades dos talentos da nossa cidade. Mas a vida pede mudança e fomos mudando, cada um no seu destino. Eu continuei, ele parou. Infelizmente, a gente muitas vezes tem que dar essa notícia triste de um falecimento de um amigo. Que descanse em paz essa voz que deixou saudade em nossa cidade. Silas Esgarbosa, grande amigo, continue levando essa alegria lá para o céu. Descanse em paz, nosso grande amigo Silas Esgarbosa, que faleceu hoje na cidade de Guariba aos 74 anos.
Neste sábado bonito, dia 22 de setembro, vamos atendendo cartinha de Fernando Prestes. É da Maria Luísa Bailo. A garotinha Maria Luísa Bailo, ela reside lá em Fernando Prestes. Alô, Maria Luísa Bailo. Participa do festival e está dedicando o musical para a mamãe Dona Leonice, homenageando o papai Senhor Reinaldo, dedicando ainda para o José Eduardo, a todas as colegas da sexta série do ginásio, com aquele carinho. Rádio Cultura de Monte Alto, alegria de sua vida, o programa é o Festival da Brotolândia.
Que o Silas leva essa alegria toda lá para o céu, né, Paulo?
Pois é, Moreira, a notícia que nos pega de surpresa, nós acompanhamos há algum tempo atrás, não há muito tempo, o nosso companheiro Zé Augusto Nascimento fez uma entrevista com o Silas Esgarbosa, depois de muito tempo que não tínhamos contato com o Silas, tivemos essa oportunidade de ouvi-lo nessa entrevista, nessa reportagem que o Zé Augusto fez com ele lá em Guariba. E, para nossa surpresa hoje, essa notícia chegou triste, né? Como você disse, Silas Esgarbosa foi campeão de audiência na Rádio Cultura com seu Festival da Brotolândia, né? Cartas e mais cartas diariamente chegavam aos escritórios da Rádio Cultura e a região inteira, numa audiência total, ouvindo o Festival da Brotolândia. Que descanse em paz, a nossa homenagem, as nossas condolências a todos os familiares, em nome de todos os companheiros e diretores aqui da Rádio Cultura.
E um abraço muito forte aí para o nosso grande amigo, o Johnny, né?
Com certeza, o nosso companheiro aí.
Que trabalha aqui conosco também.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contrariou o relatório da Polícia Federal que acusava o presidente Bolsonaro do crime de violação de sigilo funcional e pediu o arquivamento do caso, argumentando que não houve prática de delito por parte do presidente da República, sob argumento de que os documentos vazados não estariam em sigilo. Aras vai enviar sua manifestação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.
Nós vamos mostrar as imagens aí das equipes fazendo total limpeza na Avenida Ayrton Senna, avenida que vai lá para o Campestre. Nós passamos diariamente por essa avenida. Pode observar que estão fazendo a limpeza hoje. Amanhã já tem entulho novamente. Essa é a disciplina que nós precisamos manter. Cidade limpa. Você precisa colaborar com a cidade limpa. Está fazendo toda a limpeza, inclusive na rua Hermes Peluso também, terminando. Máquinas e operários estão na avenida Ayrton Senna, fazendo toda esta limpeza naquela avenida que é muito utilizada, assim, tem um bom movimento. Agora, a gente pede também a colaboração de todos, né? Para não deixar. Amanhã, joga tudo lá. Vai ficar um mês parado, dois meses parado, até retornar lá também. Temos mais uma imagem aqui. Aqui nós vamos falar com o setor responsável. É na rua Pedro Penhalber Molina. Faz tempo que os moradores estão pedindo providências. Vejam vocês a situação. Vamos passar também para o setor responsável para tentar fazer um paliativo aqui também, tapar esses buracos. Aqui tem muito movimento, já provocou acidente também. Em respeito aos moradores, mais uma vez, nós vamos passar para o setor responsável para atender aí, claro, a reivindicação de vocês. Estamos recebendo dezenas e dezenas de mensagens, Paulo, sobre o falecimento do nosso grande amigo Silas Esgarbosa. Nosso muito obrigado e um abraço para todos os nossos ouvintes.
O Congresso Nacional promulgou ontem uma emenda constitucional que estende a templos religiosos alugados a isenção de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. A aprovação da PEC foi articulada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com a Frente Parlamentar Evangélica e beneficia uma das principais bases eleitorais do presidente Bolsonaro. De autoria do ex-senador Marcelo Crivella, a PEC estava travada na Câmara depois de ter passado no Senado em 2016.
Morador São Miguel, quando vai fazer a limpeza? Eu não tenho o cronograma ainda. Provavelmente o cronograma para a semana que vem. Nós estaremos informando os nossos moradores lá do Jardim São Miguel.
O Ministério da Economia prepara um novo pacote de concessão de crédito a pequenas e médias empresas e a microempresários. O objetivo é dar fôlego financeiro a essas empresas, que respondem pela maior parte dos empregos no país, em um momento de alta da inflação e dos juros e de expectativa de baixo crescimento econômico. O setor de pequenas e médias empresas foi o mais afetado pela crise causada pela pandemia de Covid-19 e sofreu com a falta de crédito.
Pelo Paulistão, no domingo, nós teremos às 11 horas Água Santa e Mirassol, às 18h30 Santos e São Paulo. Às 20h30 tem Novo Horizontino e Bragantino e no mesmo horário a Internacional de Limeira enfrenta a Ferroviária.
Os brasileiros ou empresas com dinheiro esquecido em bancos vão receber os recursos devidos em até 12 dias úteis após a solicitação, caso a devolução seja feita através de PIX. Para receber o valor pelo PIX é necessário informar o sistema de valores a receber, uma das chaves cadastradas e também alguns dados pessoais, caso o banco precise entrar em contato. Se o banco não oferecer a possibilidade de receber os recursos por meio do PIX, o Banco Central vai disponibilizar o e-mail e telefone da instituição para que seja feito o contato e o banco possa fazer o pagamento ao cliente. Os pedidos de devolução poderão ser feitos a partir do dia 7 de março, dependendo da data de nascimento do cliente.
A Hora da Notícia, primeira edição.
É muito mais a qualidade. Agora é minha supermercado.
Ofertas desta sexta-feira. Leite Longa Vida Líder, o litro com cartão amarelinha, pague R$3,25. Bacon e Manta Seara, o quilo com cartão amarelinha, pague R$25,90. Postas de tilápia congeladas Copacol, quilo com cartão amarelinha, pague R$21,80.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Titangueiras, Barrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre: inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Nutrição animal é na Coopercana Ferragem e Magazine. Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, polpa cítrica e muito mais. Pensou em nutrição animal? Pensou Coopercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nunhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
São 8 horas, 11 minutos e 30 segundos. Vamos saber agora das ofertas do Savenhago na ponta da linha, o gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira Filho. Bom dia, Monte Alto e região. Sextou no Savenhago. Super ofertas em bebidas, olha só. Cerveja Sub-Zero Lata, 350 ml, R$ 2,90. Cerveja Amistel, 350 ml a lata, R$ 2,69. Tem a cerveja Budweiser lata, 310 ml. Comprando fardo com 15 unidades, cada unidade sai R$ 2,99. Tem também a cerveja Heineken Long Neck, 330 ml, R$ 4,89. Guaraná Antártica ou Pepsi, 3 litros, R$ 6,49. Linguiça Toscana Aurora, R$ 15,90 o quilo. Fraldinha bovina, R$ 36,90 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango, da marca Big Frango, R$ 6,90 o quilo. Coxão mole, R$ 33,80 o quilo no nosso cartão. Arroz tipo 1, da marca 4R, R$ 14,80 no nosso cartão, R$ 13,80. Óleo de soja, soia, marca 900ml, R$ 7,95. Leite Longa Vida Italac, um litro, R$ 3,48. Com o nosso cartão, mais barato ainda. Só R$ 3,28. Paulo.
Obrigado, Gouveia. Bom trabalho, bom dia pra você.
Obrigado, Paulo. Bom dia a todos.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Ser novidade e saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Soluções para garantir mais segurança com alta tecnologia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Mais um ataque aéreo a um garimpo e a um povoado de onde vivem dezenas de pessoas. Ataque com dois helicópteros, com foguetes incendiários para destruir as máquinas. Os pequenos garimpeiros usam retroescavadeiras, que custam muito dinheiro, né? E jogaram também, eu vi as imagens, jogaram bombas de efeito moral para assustar as pessoas. Dois helicópteros, os testemunhas dizem que não são da Força Aérea Brasileira, nem da Polícia Federal, que a Marinha não tem nada a ver com isso, nem o Exército, que seria do Chico Mendes, CMBio, né? Que é uma entidade ligada ao Ministério do Meio Ambiente. E eu vi as imagens de pessoas fardadas, né? E armadas, né? Eu achei estranho, porque é na mesma semana em que o presidente da República, antes de visitar Putin, né, assinou o decreto de programa de apoio exatamente ao pequeno minerador, que é um programa para profissionalizar o pequeno minerador, que não é aquele industrial, mas que tem até duas retroescavadeiras funcionando, né, e para profissionalizar esse brasileiro. E, no entanto, é na semana em que eles são atacados como se fosse guerra do Vietnã. Isso que o presidente Bolsonaro, lá no discurso diante de Putin, agradeceu a Putin o apoio, né, à tese brasileira de que a Amazônia é brasileira e ninguém se meta, né? Agora, nós não podemos destruir a nossa própria força humana da Amazônia, né? A força da Amazônia é o amazônida, aquele que está sofrendo lá no meio da mata e que o satélite não vê, né? É isso que é preciso ser resgatado. Mas, falando nisso, o presidente Bolsonaro deixou para trás aí um apoio de Putin, né? Inclusive porque, vocês notaram, a oposição não queria que ele fosse, né? É a mesma coisa que eu convido um vizinho para vir à minha casa, mas quando esse convidado fica sabendo que eu estou batendo boca com outro vizinho, né, ele não vem. Isso é um sinal de deslealdade, de desconfiança. Bolsonaro foi. Então, na hora de fechar negócio, de fornecer fertilizante, de fazer investimento, certamente Putin vai pensar nisso. Além do que, houve reuniões importantíssimas entre os militares dos dois países, né, e os diplomatas dos dois países. Também foi muito importante a visita à Hungria, em que ficou registrada lá uma fraternidade entre o chefe de governo da Hungria e o chefe de governo do Brasil, que, voltando agora, né, visita Petrópolis, que está lá numa tragédia cada vez maior, né? Uma tragédia que, enfim, é algo que poderia ter sido evitado, né? Teve 918 mortos em 2011 e parece que ninguém aprendeu, né? Vão dizer, não tem recurso para o município, gasta quase tudo em folha de pagamento. Não, mas tinha a identificação pelo Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, tinha distribuído a todos os municípios as áreas de risco ali registradas. Era só impedir que as encostas fossem ocupadas, que as áreas de risco fossem ocupadas. Isso pode custar muito pouco, né? Mas isso não foi feito. No TSE, sai Barroso, entra Lewandowski. Lewandowski é aquele que presidiu o julgamento de Dilma em que rasgaram a Constituição, porque a presidente foi condenada, mas não foi punida como prevê a Constituição, né? Sai Barroso. Barroso, ao sair, fez deu uma entrevista em que levanta suspeitas sobre as Forças Armadas, que ele convidou para acompanhar a apuração, para dar uma espécie assim de endosso ao processo. Ele disse o seguinte na entrevista: a gente presume que vai ser uma colaboração de boa fé e não um exercício de inteligência para colher informações e nos atacarem. Então eu nunca presumo o pior das pessoas. Eu estou presumindo que as Forças Armadas estão aqui para ajudar a democracia brasileira e não para municiar um presidente que quer atacá-la. Fecha aspas. O presidente que quer atacá-lo é um candidato da próxima eleição. E um juiz do Supremo já está atacando um candidato, fazendo um pré-julgamento de um candidato, né? Além de fazer um pré-julgamento da intenção das Forças Armadas. Ficou muito, muito esquisito isso, porque acontece um dia depois de os três, Barroso, Moraes e Fachin, né? Fachin falando em nome dos três, certamente, no dia em que Putin e Bolsonaro estavam reunidos em Moscou, ele disse: há risco de ataques de diversas formas e origens. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. Em primeiro lugar, uma total falta de desconfiômetro, né? Supondo que não tenha sido intencional. E, em segundo lugar, é injusto, porque o ataque hacker de 2018 foi feito por um português, que já está preso, português de 19 anos. Só que, como o Bolsonaro não estava em Portugal, falou em Rússia.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia, oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. O proprietário rural que busca soluções para garantir mais segurança pode contar com a tecnologia e a estrutura especializada da Âncora Segurança Patrimonial. Você pode instalar na sua propriedade sistemas de alarme e câmeras e nas suas máquinas e veículos o sistema de rastreamento Full Track. Sistemas que poderão ser integrados e monitorados 24 horas. Caso haja invasão na propriedade e movimentação de tratores ou veículos, o monitoramento da Âncora aciona imediatamente seus agentes e, se necessário, as forças policiais. Para mais segurança em sua propriedade, Propriedade Rural, entre em contato com a Âncora e solicite mais informações. Ligue 3241-1830. Âncora Segurança Patrimonial, na Rui Barbosa, esquina com a 23 de maio.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta a sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Thiago fez a prazo.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1530. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega da sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no zap 992-20-9996 ou 991-42-0875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a DD Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista, tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a DD Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local DD Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Por que tantas pessoas escolhem o Savinhago todos os dias?
Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
Sextão do Savinhago com super ofertas de bebidas, aproveite!
Sub-Zero 350ml, 2,9. Cerveja Budweiser Lata 350ml, no Savigan, 3,39. Leite Italac, 1 litro, 3,48. No cartão Savinhago, 3,28. Guaraná Antártica, 3 litros, 6,49. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 16,35.
Sempre tem um bom motivo para ir ao Savinhago.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:25.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Lua cheia, ótima para a pesca. Sapos cantarolando, guaxá de sapos é chuva que vem. Madrugada chuvosa em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, em Carneirinho, no Triângulo Mineiro, entrando pelo nosso estado. Chove na região de Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 18, máxima de 30 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, conheça seu limite, o limite do seu veículo e respeite o limite de velocidade.
Fala tudo!
Por volta das 2:30 da noite que passou, a polícia rodoviária foi chamada na SP-304, rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, exatamente no quilômetro 358 mais 600 metros, em Ibitinga, região centro-oeste paulista, onde foi encontrado o corpo de um homem sem vida, vítima de atropelamento. O autor do atropelo nem parou para ver o que aconteceu. Fugiu sem deixar pista.
Barbaridade!
Até o fechamento do meu relatório, a polícia rodoviária ainda estava preservando o local para a perícia. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
São 8:27:30. Quero mandar um abraço e os parabéns para dona Benedita Maria Conceição da Silva, conhecida como Vó Dita, Vó Benedita. É que a Vó Benedita hoje está completando 111 anos de vida. Parabéns para a senhora, muito saúde. A dona Benedita Maria Conceição da Silva, a avó Benedita, é a mulher mais velha da cidade de Monte Alto, completando hoje 111 anos. Que maravilha. Um abraço, um beijo e muita saúde para a senhora. Nós estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal de Monte Alto, vereador Murilo Giacomo, para conversar com a nossa população. Murilo, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto e região. Em especial, um grande abraço ao povoado de Ibitirama, ao distrito de Aparecida, aos bairros rurais e principalmente aos trabalhadores que nos acompanham no dia de hoje.
Eu falei que a dona Benedita está completando hoje 111 anos, a mulher mais velha de Monte Alto. Será que não é do Brasil, não?
Olha,
111 anos do nosso país, né, Murilo? 111
anos é uma situação a ser analisada com carinho.
Com carinho, né? Mesmo.
E hoje a gente tem, além da dona Benedita, vários amigos que estão fazendo aniversário, várias pessoas que a gente conhece. A Mariana, do Jornal Imparcial, o Paulo Pinceta, um grande abraço a ele lá de Taquaritinga, meu ex-sócio, meu amigo, meu irmão, a Josiane Barçanelli, a Marina Abi. Temos o Breno Patrício, o Carlos Quadri, o Carlos Curti, a Valéria Garcia, o Maicon Araújo, a Ana Maria Zangirolami, o Leandro Cabelo, um grande abraço a ele, ao Cabelo, da Top Car Som hoje, um grande abraço a ele, meu parceiro.
Tanto aniversário e nenhuma festa.
Nenhuma festa,
nem um bolo.
Aniversário do presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos, o Robson Lozano, a Giovana Dias. Então, assim, muita gente hoje comemorando aniversário, muitas pessoas que a gente conhece, tem um respeito, uma consideração, um carinho e o profissionalismo também. A vocês, em nome de todos que estão nos acompanhando, um bom dia. E vamos seguir com os trabalhos da Câmara Municipal.
E tem nota triste também. Você acompanhou o falecimento do nosso grande campeão de audiência, Ciro Esgarbós, que faleceu lá em Guariba. O velório começa às 10 horas e o sepultamento será às 17 horas na cidade de Guariba. Ciro Esgarbós, grande amigo, companheiro nosso aqui da Rádio Cultura.
Nossos sentimentos a toda a família, né? Esgarbosa, a todos.
O Johnny, que é filho,
o Rony. Né? Então, a todos aí, nossos sentimentos e a consideração dessa grande figura da comunicação que nós tivemos aqui no Brasil, em Monte Alto especificamente, Silas Garbosa.
Você conseguiu uma tonelada de ração para cães, como que você conseguiu isso?
Moreira, foi um trabalho que a gente está desenvolvendo junto à iniciativa privada. Logo quando nós assumimos a Câmara Municipal, eu comecei a trabalhar no formato mais executivo. A gente costuma dizer que dentro do legislativo nós temos as funções executivas, né? Que são as funções administrativas de organização, gestão. E com isso eu também fiz alguns contatos com algumas pessoas que estão no meio político, mas que no momento não são políticos, e que eu consegui essa uma tonelada de doação de ração prêmio para cães, e que foram doadas, inclusive, para os dois grupos de proteção que nós temos aqui em Monte Alto, meia tonelada para animais Monte Alto e meia tonelada para os protetores de monte. Então, são dois grupos que trabalham muito, que conhecem a realidade da causa animal e que, nesse momento, poderiam distribuir e utilizar da ração até para os seus lares temporários também, de uma forma igualitária, isonômica, né? Ou seja, igual para todos. Vale ressaltar que no ano passado, tanto eu quanto a vereadora Tânia Barrilari, nós somos autores de um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara e sancionado pela Prefeitura Municipal, que cria o banco de doação de alimentos para rações, cães, gatos, utensílios e tudo mais. E isso hoje está sob a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, o Fábio Nassimbem, para desenvolver agora um protocolo de atuação dentro desse projeto de lei, onde nós pretendemos no futuro agraciar o município com mais toneladas de ração, para que a gente possa fazer um trabalho social direcionado, então, às pessoas de baixa renda e que não têm condições aí de estarem adquirindo, nesse momento de dificuldade, um saco de ração. Obviamente que tudo supervisionado pelos protetores, por nós que estamos aí diretamente conectados à causa animal, mas acima de tudo, fazendo a diferença, ajudando também, porque os seres humanos passam fome, sentem fome. Os animais não é diferente de nós.
Mas quem arrumou isso para você? Quem foi?
Foi um empresário chamado Elinho Zanata.
Quem é o Elinho?
O Elinho Zanata, ele é proprietário de uma usina de cana-de-açúcar e também de outras empresas, e que foi prefeito, né, de Charqueada e prefeito de São Pedro. Então é um ex-prefeito que atualmente hoje não está conectado diretamente a algum cargo ou função pública, mas que conhece a necessidade, que sabe da demanda e do que a gente realmente passa nos municípios, até pelo fato de ter sido ex-prefeito, né? E é uma pessoa muito generosa, uma pessoa que fretou um caminhão, colocou uma tonelada e mandou vir para cá, simplesmente assim, né? Numa conversa que a gente teve. Eu acredito até que o Elinho deva ter pretensões políticas, não podemos descartar isso, né? E se ele tiver e continuar dessa forma, pensando como um gestor público, um ex-prefeito, uma pessoa que conhece a realidade e a necessidade dos municípios, eu acho que ele tem grandes chances também. Então vamos aguardar para ver o desfecho disso. Independente de qualquer coisa, o que conta para nós aqui em Monte Alto é que nós conseguimos uma tonelada de ração e que está abastecendo as pessoas nesse momento, os protetores que mais precisam, porque a gente sabe da dura realidade dos protetores, das pessoas que cuidam dos animais, dívidas em clínicas, dívidas em lojas de ração, tudo isso para socorrer, para ajudar, para tentar fazer o possível, para fazer a parte delas e minimizar as questões públicas, né? Então nós do poder público temos que dar condições para que isso aconteça. Então um grande abraço aqui no Elinho Zanata, que deve estar nos acompanhando, um grande parceiro, um grande amigo, uma pessoa que ganhou o meu respeito e acredito que vai ganhar o respeito de muita gente em Monte Alto por essa situação. E detalhe, hein, João, não para por aqui. Esse trabalho aí de conquista, de ração e tudo mais, isso é apenas um começo e a gente vai dar continuidade e com certeza com os parceiros certos nós vamos ampliar esse atendimento à nossa população.
Nós estamos recebendo aqui as imagens da Praça de Tangará. Nós vamos passar para o setor responsável, porque já tem um cronograma disso, viu? Mas já existe um cronograma. Vão chegar na Praça do Jardim Tangará também, onde tem uma academia ao ar livre para fazer toda a limpeza. Você continua recebendo algumas visitas lá na Câmara Municipal, né, Murilo?
Sim, Moreira, continuo. Tenho recebido, né? Nós estamos fazendo agendamento. Eu acredito que esse estreitamento entre as entidades, as instituições, as pessoas, é muito importante para que a gente possa conhecer a realidade da nossa cidade. Obviamente que agora, estando presidente da Câmara, eu tenho um pouco mais de dificuldade para estar nas ruas da cidade acompanhando e tendo o contato direto com a população por conta das obrigações administrativas que nós temos dentro da Câmara Municipal. Então, eu fiz a inversão, podemos dizer assim, das funções. Em vez do vereador estar na rua, porque eu não posso estar devido às questões administrativas, eu estou convidando as pessoas para que vá até a Câmara Municipal, para que conheça a estrutura da Câmara, para que converse comigo, o presidente da Câmara, que converse com os demais vereadores, que possa bater um papo e estar lá junto conosco, trazendo as demandas, as necessidades, analisando os problemas e tentando buscar soluções. E durante alguns dias da semana, todas as semanas daqui para frente, nós estaremos recebendo algumas figuras ilustres, outras pessoas que participam do governo municipal, algumas do governo estadual, pessoas de entidade, pessoas de indústria, do comércio, da agricultura, e é isso que eu estou fazendo. Então nós recebemos o Coronel Celso e o Tenente Barbosa para falar sobre segurança pública. Uma conversa muito importante, uma conversa de alinhamento estratégico, tático e operacional, onde nós ali praticamente nivelamos o nível de discurso sobre segurança pública e nos colocamos à disposição um dos outros, né? Ou seja, a segurança pública à disposição da Câmara e a Câmara à disposição da segurança pública, justamente para que a gente possa trabalhar com o intuito de reduzir essa criminalidade que vem assustando nos últimos tempos o município de Monte Alto e toda a nossa região, né? Nós temos acompanhado, nós sabemos que não é um dado exclusivo de Monte Alto, mas as outras cidades não é responsabilidade minha, é responsabilidade dos vereadores, dos prefeitos, do governador do estado. A responsabilidade no qual eu tenho que atuar chama-se Monte Alto e é por isso que eu estou trabalhando e pedindo, né? A gente tem que manter a nossa cidade segura. E foi interessante, o Coronel Celso, inclusive, já foi nomeado secretário de Segurança Pública, então ele já está ativo nas suas funções. Houve também a questão do Tenente Barbosa, que até pouco tempo atrás estava à frente da nossa Polícia Militar aqui no município também, e que hoje assume a Guarda Patrimonial, tem um grande desafio, uma grande responsabilidade, mas é uma pessoa com bastante experiência também, vivência, e vai saber conduzir esse trabalho, não tenho dúvida disso. Aproveitei, inclusive, Moreira, já que a gente está falando que todos temos que trabalhar por Monte Alto, aproveitei para conversar bastante com o Coronel Celso e o Tenente Barbosa a respeito do Dr. João Pereira, que é o ex-secretário de Segurança Pública e que atualmente ocupa a pasta da Diretoria de Administração. E falei que os trabalhos seriam importantes serem unificados nesse sentido e que se pudessem dar continuidade no que foi feito e melhorar o que é necessário fazer agora, com certeza nós atingiremos novas expectativas a respeito da segurança pública. Então eu acredito que nós vamos em breve colher frutos disso. Tem uma reunião marcada para a próxima terça-feira lá em São Paulo. A equipe do PSDB está indo junto com algumas personalidades do nosso município, pessoas do Poder Executivo e Legislativo junto, para tentar pleitear também a questão de melhora de efetivo, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Então, as movimentações começaram, eu só espero que as movimentações não acabem numa foto apenas. Nós temos que trabalhar, exigir, cobrar, ir para cima, reivindicar, e se não for possível só a Monte Alto, vamos unir as cidades vizinhas nesse sentido, então, com outros parlamentares, para aí sim, de forma coletiva, bater junto na porta do governador e exigir o direito à segurança pública, que é um direito constitucional.
Quem mais que você recebeu da funcionários de prefeitura?
Na sequência, né, nós recebemos o departamento jurídico da prefeitura, o secretário de negócios jurídicos, Dr. Júnior Frascá, e também da dívida ativa, meu amigo André Oliveira. Ambos estiveram lá conversando. A conversa com o Júnior e com o André já foi mais uma conversa de alinhamento estratégico mesmo, entre prefeitura e câmara, né? Os projetos de lei que são feitos pelo executivo são encaminhados ao legislativo e às vezes existem algumas indisposições, podemos dizer assim, ou situações a serem ajustadas e adequadas. E o que eu e o Dr. Júnior Frascá conversamos foi simplesmente o seguinte: a hora que tiver um problema no Poder Executivo e que for necessário também a criação de alguma lei específica para determinada necessidade, que eles entrem em contato conosco da Câmara, que participem o presidente da Câmara, a mesa diretora, para que nós possamos tentar ajustar o máximo possível o projeto de lei para que a hora que ele chegasse na Câmara não demorasse para ser atendido, né, para ser aprovado, na verdade. E com isso, a gente já traria a informação aos demais vereadores em tempo real. Então, foi mais uma questão de alinhamento mesmo. Eu acho que as portas estão abertas, tanto da Prefeitura quanto da Câmara Municipal nesse sentido. Nosso objetivo chama-se Monte Alto, não há bandeira política partidária nesse momento, existe a bandeira chamada Monte Alto, e é isso que a gente vai seguir em frente. E o André da Dívida Ativa foi levar algumas questões, informações importantes, sobre os inadimplentes, pessoas que estão devendo tributos, impostos, IPTU, de uma forma em geral, e que é preciso se fazer e criar novas legislações no sentido de que a gente possa regularizar essas situações. Só o Refis não está sendo suficiente. Inclusive, nós ali, eu, Dr. Júnior e o André, conversamos bastante a respeito dessa situação e nos próximos dias está para ser marcada uma reunião. Nós vamos estender o convite aos demais vereadores para dialogar e discutir algumas questões nesse sentido. Como é que nós podemos recuperar esse dinheiro da prefeitura parado, perdido, tecnicamente falando, e que não conseguimos observar a possibilidade de resgate desse recurso aos cofres municipais, né? Então, dentro da legalidade, nós vamos tentar reverter essa situação, criando e dando oportunidade para as pessoas que estão devendo honrarem os seus compromissos e, com isso, ajudar também o município nessas questões de finanças.
A presidente do Lions Club, a Cleonice, a presidente da Associação Funcionários da Rua Mendonça, também estiveram visitando você?
Sim, ambas as presidentes, né? A dona Cleonice Barcelos, um grande abraço a ela, professora Cleonice, professora de educação artística, muito conhecida, um grande carinho que a gente tem pela pessoa dela, presidente do Lions Club, e esteve junto conosco conversando, trazendo algumas informações sobre o trabalho que o Lions desenvolve. Até cheguei a convidá-la, né? A gente vai conversar mais para frente, para que ela possa vir num programa de rádio aqui junto comigo, falar um pouquinho com a população, explicar sobre o Lions, né? Muitas das pessoas, às vezes, não sabem o trabalho que o Lions faz. E o Lions desenvolve 5 metas ao longo do ano, e a gente realmente tem que valorizar o trabalho que o Lions faz por Monte Alto. todo o serviço prestado à comunidade, a doação de cestas básicas, a questão da visão do Hospital dos Olhos, toda essa questão que envolve também o meio ambiente, o Hospital do Câncer, câncer infantil, que isso é muito importante, a fome que assola a nossa população. Então o Lions tem um trabalho fantástico nesse sentido e em breve com certeza a gente estará aqui. Inclusive, Moreira, aproveitando que a gente está no tema Lions, estamos desenvolvendo um projeto em parceria, Prefeitura Municipal, Câmara e Lions Clube, a respeito da educação do nosso município. Em breve nós traremos novidades para as nossas crianças e que com certeza vai causar uma imagem muito positiva. Nós vamos identificar algumas questões que envolvem a educação nesse sentido, principalmente na educação fundamental, e eu acho que isso é importantíssimo para a progressão da pessoa, dos alunos, dos professores, dos diretores, da Secretaria de Educação. Aproveitando a Secretaria de Educação, nós estaremos reunidos também na próxima quarta-feira, batendo um papo com a Secretária de Educação, Ana Lombardo, alguns professores, algumas pessoas que trabalham diretamente na Secretaria, coordenadores, diretores, e que realmente vai ser um papo muito importante. Então, essa questão do Lions Club veio para somar. É por isso que eu falo, é importante a gente conversar, porque nós conseguimos identificar algumas questões que só tendem a melhorar o desenvolvimento do nosso município. E da Associação dos Funcionários
Públicos. E do Laios ainda, mandando um abraço para você, que ele pertence ao Laios, o Donizete Morelli.
O Bigode, um grande abraço a ele.
O Bigodinho.
Um abraço, Donizete. O Donizete foi presidente do Laios, né? Está ali junto com a equipe também, junto com a Cleonice, sempre atuante aí, o vereador, parceiro, amigo, tamo junto.
Alessandra Marcon mandando um abraço, viu?
Ó, Alessandra, um abração para ela, bastante saudade dela, excelente profissional. Prefeitura, só tem que agradecer a Alessandra pelo tempo que ela esteve lá se dedicando e com certeza a gente espera que um dia ela possa retornar.
Bom, e a Rô?
A Rô Mendonça esteve lá com a gente também, conversando sobre a Associação dos Funcionários Públicos, em nome da sua diretoria, trouxe algumas demandas, a gente da Câmara também apontamos algumas outras necessidades. Foi uma conversa rápida, né? Inclusive nós ficamos ali, a hora que a gente observou no relógio, a hora já tinha passado, então o assunto foi bom. Eu acho que a associação, ela está em obras agora, está dando prosseguimento nas suas melhorias, nas suas atividades. A parte administrativa, a Rô falou bastante, explicou como é que funciona, deu alguns detalhes, e eu acho que essas informações, elas são fundamentais para que nós possamos ter segurança em dar continuidade no trabalho. Então esperamos que isso seja reconhecido também e desejamos boa sorte a Rosângela, boa sorte a toda a diretoria da associação e esperamos que o trabalho seja feito sempre com transparência, com eficiência e principalmente resultado aos nossos servidores e funcionários públicos.
Você recebeu os representantes da Sabesp de Monte Alto lá no seu gabinete também?
Sim, Moreira, recebemos. A agenda tá corrida, mas nós tivemos um bate-papo muito importante com os três gerentes de divisão da divisão de Monte Alto, que estiveram lá prestigiando, né, a Câmara Municipal e também trazendo informações sobre a Sabesp de Monte Alto. A Sabesp, que tem um trabalho exclusivo no município, um trabalho diferenciado, onde a nossa água, o nosso esgoto, ele praticamente é 100% tratado. Nós temos um nível de satisfação muito grande por essa empresa aqui, um nível de agradecimento também, e ela está entrando com a sua contrapartida social. Exemplo disso foi o que aconteceu lá na praça, na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, totalmente revitalizada, reformada, e que acabou ficando à disposição da população por investimentos e recursos da própria Sabesp. Então esteve presente lá comigo o gerente divisional, Luciano Montedor. Hoje o Luciano é o responsável pela unidade de Monte Alto e de mais outras 5 cidades da região e seus distritos e povoados. Esteve presente também o gerente técnico, Luciano Risatti. O Luciano, que é o quem cuida, literalmente, das atividades técnicas externas de rua, equipe, apoio, e que sabe a realidade do nosso município. Então, uma pessoa muito ponderada, que esteve ali junto com a gente. E o gerente administrativo comercial, o Wagner Barão. Barão, como é conhecido aí popularmente pelas pessoas, uma pessoa extremamente competente também, que vem fazendo um trabalho há vários anos dentro da Sabesp e se demonstrando ser uma pessoa muito importante para o sistema divisional que a empresa tem no município. Eles trouxeram algumas demandas, nós da Câmara solicitamos outras, alguns problemas que nós temos identificado nas ruas, vazamento de água, limpeza de bueiros, e um afundamento de asfalto por questões de vazamento, de manilhas, outras questões que envolvem também o município diretamente. E eles nos trouxeram algumas demandas também, Moreira, a respeito de situações irregulares sobre parcelamento de solo, algumas condomínios, podemos dizer assim, alguns loteamentos de chácara, e que isso preocupa o sistema, principalmente pela questão da degradação do meio ambiente, do dejeto, do esgoto que é liberado e que realmente possa provocar algumas questões ambientais. E nós vamos trabalhar juntos nesse sentido. A Sabesp também fez um convite que eu agora na próxima semana vou agendar com os vereadores, para que todos os vereadores possam ir conhecer a unidade da Sabesp de Monte Alto e conhecer a parte técnica e depois conhecer também as estações de tratamento do nosso município. O município de Monte Alto é privilegiado nesse sentido porque nós temos duas estações de tratamento, então nós temos uma capacidade muito grande para que se possa fazer esse trabalho, principalmente no fornecimento de água, quanto no tratamento do esgoto. Então foi uma reunião show de bola, Moreira. Muito conhecimento colocado na mesa e as pessoas extremamente, assim, você vê, motivadas, dedicadas, né? Luciano Montedor e o Luciano Rizzati são pessoas jovens, né? Assim como eu, que estão à frente de uma grande empresa e que estão fazendo um bom trabalho. E o Barão junto à experiência, é o que eu falo, é a força jovem e a experiência junto que fazem a diferença.
E estão ressuscitando, né? O Turvo, Córrego Rico também, e soltaram milhares de peixes no Córrego do Gambá e no Córrego Rico. Sim. Também. Agora, preocupação da segurança na zona rural, você recebeu visita do presidente do Sindicato Rural?
Sim, recebi a visita do senhor Aparício Garbim, esteve lá comigo, conversamos bastante, inclusive ele vai para essa reunião da próxima terça-feira. Ele vai estar representando o Sindicato Rural, os produtores rurais, os agricultores.
Está confirmada?
Ainda, assim, está pré-confirmada a agenda.
Audiência com o secretário em São Paulo.
Com o secretário em São Paulo e provavelmente será confirmada agora na segunda-feira, na exatidão. E o senhor Aparício está bem determinado para ir nessa reunião. Ele está bastante empolgado, ele sabe muito dos problemas da zona rural, a gente conversou. Com ele, com outros agricultores, pessoal da agricultura familiar também, em nome do Adão Cumim, de todos que estiveram e estão sempre lá na Câmara Municipal, um grande abraço a cada um de vocês e podem ter certeza que eles serão representados. E o bate-papo com a Paris foi simples: precisamos melhorar a segurança nos bairros rurais. Como fazer a melhora dessa segurança? Nós já temos uma caminhonete que chegou 4x4, um presente que veio do governo do estado através do vereador Mauro Cavalete, o vereador Durigan, o vereador Baltazar aí, que a gente viu envolvido. Nós temos uma outra caminhonete também que está aguardando a documentação, aliás, vários anos aguardando essa documentação, está na hora também da prefeitura solucionar, porque já estava indo para um ano e meio praticamente que essa documentação não caminha. Então, um grande abraço aqui ao meu amigo, meu companheiro, Renato Lian, lá do Departamento de Trânsito. Renatão, solta o documento, meu irmão. Tamo junto. Vamos lá. Vamos fazer acontecer. Por quê? Para poder equipar essa caminhonete e colocar ela para trabalhar. E nós teremos dois veículos para atuar 4x4 na zona rural. Equipamento nós temos, armamento nós temos, né? Estrutura, a Guarda Civil tá adquirindo. Treinamento de efetivo humano está acontecendo. A guarda está preparando seus novos agentes lá no distrito de Aparecida. Quero mandar um abraço a todos, que se eles estiverem nos ouvindo, continuem focados e determinados. A Isabel Nacarato, ao Vitinho, lá do distrito também. Um grande abraço a ele e a todos os moradores que estão sempre nos acompanhando pela onda do rádio. Então, o senhor Aparício está indo. O senhor Aparício vai até essa reunião. O senhor Aparício tem o apoio da Câmara, tem meu apoio como vereador e sempre terão o apoio pela agricultura, porque a agricultura em Monte Alto ela é diferenciada, ela é diversificada dentro da própria agricultura, e isso a gente tem que respeitar e acompanhar, porque não são todos os dias que nós acompanhamos essa questão da agricultura, de um presidente de sindicato empenhado para tentar resolver as questões de segurança pública, de toda a estrutura do sindicato rural, a Dudu, um grande abraço a ela, ao Rogério, a todas as pessoas que trabalham ali e que ajudam diariamente esses produtores a manterem ativamente suas produções agrícolas.
Tá certo. Agora eu quero falar com você o seguinte: verbas. Eu quero só começar com uma aqui. É verdade que vocês já conseguiram 800 mil para a construção de um novo canil?
Moreira, isso já está praticamente engatilhado. Devemos ter a resposta entre hoje, no mais tardar segunda-feira. A construção do canil municipal é uma intervenção aí que está acontecendo junto ao governo do estado. Nós precisamos desse recurso até para poder melhorar as condições, né, do atual que nós temos hoje. Mas não é só um canil, né? Vem toda uma estrutura nesse sentido para que ele possa desenvolver o atendimento à população e principalmente evitar o máximo possível o abandono e maus tratos. Essa é a nossa intenção no município de Monte Alto. Através do deputado federal Ricardo Izar também, nós conseguimos algumas outras emendas parlamentares que nas próximas semanas já devem estar chegando no município. Eu tive a confirmação de uma hoje pela manhã e que com certeza as outras duas estarão chegando. Então serão 300 mil reais para Santa Casa através de um aporte de duas emendas, uma emenda de 100 mil e uma emenda de 200 mil reais. E a APAI e o Asilo, nós temos mais 200 mil reservados, 100 mil para cada entidade. Como eu venho fazendo todos os anos, eu venho direcionando aporte de recursos do governo federal para as entidades do município de Monte Alto, principalmente o Asilo, a APAI e a Santa Casa. Eu acho que a questão não é descarregar R$1 milhão só no ano da eleição. A questão é você trazer recursos todos os anos para que a estrutura seja mantida, seja melhorada e que eles possam sempre contar com esses recursos. Então nós já estamos falando aí praticamente de R$1 milhão e 300 mil, se tudo der certo, para o início de trabalho no ano de 2022. Esse é um trabalho do vereador Murilo Giacomo, que vem forte para mostrar que é possível, assim como outros vereadores da Câmara estão fazendo e mostrando que recursos há. O que faltam são projetos e boas iniciativas e principalmente políticos para articular a conquista de recursos, sejam eles na esfera municipal, estadual ou federal.
O Davidson, que é do presidente do Conselho Municipal de Saúde, parabenizando você por seu trabalho junto ao Conselho.
Um grande abraço ao Davidson, nós temos uma reunião na segunda-feira, presidente do Conselho Municipal de Saúde, ficou de ir até a Câmara, um grande abraço a ele, sempre acompanhando os nossos trabalhos.
Castração, voltou ou quando vai voltar?
Castração, nós estamos retornando, Moreira, voltou. Estamos seguindo os cadastros, as pessoas que estão nos ouvindo e que fizeram seu cadastro, fiquem tranquilas, nós entraremos em contato, estamos fazendo o agendamento, nós já passamos de 135 castrações realizadas com sucesso, não tivemos nenhum óbito e em silêncio nós estamos trabalhando, porque às vezes não adianta fazer muito barulho, porque você tem 10 pessoas puxando a favor e 100 contra que o trabalho seja realizado por questões de inveja. Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive hoje. Mas então nós preferimos trabalhar em silêncio, trabalhar daquela forma onde a hora que o resultado estiver pronto, apresentaremos à população e prestaremos conta às partes envolvidas, né? Governo do Estado de São Paulo, que liberou uma emenda, a Prefeitura Municipal e a própria Câmara através das emendas impositivas. Então fiquem tranquilos, estamos trabalhando. Se alguém quiser fazer o cadastro, não tem problema, é só ir até a Câmara Municipal, faça o cadastro e que nós estaremos retornando assim que possível e, obviamente, dentro da ordem. Lembrando que nós temos mais de 1.300 cadastros, então se você fizer o cadastro hoje, vai demorar para chegar a sua vez.
Certo. Outra coisa, hoje sai a pauta para a reunião de segunda-feira. Você tem já aí, a pauta está sobrecarregada ou não?
Não.
Muito trabalho para segunda-feira.
A pauta, sim, ela está vindo tranquila. Na última semana também foi uma pauta tranquila. Os vereadores estão dosando, né, as suas proposituras, as suas indicações, os seus pedidos de informação. O executivo só que está mandando bastante projeto de lei. E quando o executivo encaminha muitos projetos de lei ao mesmo tempo, ele sobrecarrega o sistema legislativo, no sentido de que as comissões que são compostas pelos vereadores precisam se reunir, precisam emitir os seus pareceres, precisam deliberar sobre a matéria. O procurador jurídico da Câmara, que é uma pessoa só, tem que fazer o parecer para todos os projetos. Então as secretárias legislativas também ficam abarrotadas de funções, e isso acaba sobrecarregando o sistema. Por isso que foi importante o bate-papo com o Dr. Júnior Frascá, com o André lá que esteve junto com a gente da dívida ativa, e que na terça-feira também teremos um bate-papo com o Arthur, que é o secretário da Contabilidade da Prefeitura Municipal, para que a gente possa alinhar essas questões e não sobrecarregar o sistema, mas sim fazer ele de uma forma contínua funcionar praticamente no seu todo, na sua plenitude, né? Porque trava e não tem jeito. Quando há dúvidas, quando há questionamentos, quando há contrariedade em relação às leis municipais em comparadas com a estadual e a federal, infelizmente a gente tem que parar e refazer, emendar o projeto, ou fazer uma emenda substitutiva, ou extrair esse artigo. Então isso leva tempo, e a prefeitura tem que aguardar e nos respeitar nesse sentido também, assim como nós respeitamos ela.
Murilo, como presidente da Câmara, você vai todos os dias na Câmara?
Todos os dias, Moreira. E você pode
perguntar. Fica o dia todo?
Todo dia. E pode perguntar para minha família a hora que eu chego em casa. Não teve um dia até agora, do dia 2, 3 de janeiro, quando a gente retornou, que eu cheguei antes das 8 horas da noite. Tá? A Câmara ela fecha às 17h30, mas geralmente nós ficamos lá.
Todos os dias. Problemas, tá? Para serem resolvidos.
São problemas, chegam denúncias na ouvidoria, chegam questionamentos, chegam convocações de presidente de partido, de entidades, do governo estadual, do governo federal, e-mail que você tem que responder. Então, assim, todos os dias, tem muito trabalho, né? As pessoas que não conhecem hoje o sistema, elas falam, ah, o vereador não faz nada. Mentira, o vereador faz muita coisa, gente. Vocês não têm ideia o quanto que um vereador trabalha, o quanto que o vereador se dedica. Ele tem que buscar verba, ele tem que estudar a lei, ele tem que aprovar projeto, trazer indicação, fiscalizar através dos pedidos de informação.
E atender o munícipe.
Atender o munícipe, que isso é o fundamental. Então, assim, se você for lá na Câmara, todos os dias vai ter pelo menos um vereador. Pelo menos um vai ter, que esse um sempre será eu durante esse momento. Hoje, por exemplo, eu não, provavelmente após as 13, 14 horas, eu não retornarei para a Câmara. Vou ficar direto. Ontem mesmo eu já emiti um comunicado a todos os funcionários, colaboradores nossos da Câmara, para que antecipem o expediente para a parte da manhã, porque se tiver que assinar algum documento ou deliberar, já farei agora, logo que sair da rádio. Então, assim, tem muito trabalho, gente. É muito prazeroso, eu gosto muito do que eu faço e eu pretendo continuar fazendo por muito tempo se a população assim reconhecer meu trabalho.
Nós entrevistamos o vereador presidente da Câmara de Monte Alto, Murilo Giacomo. Um abraço para você, bom trabalho, bom final de semana.
Obrigado, Moreira, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um ótimo final de semana.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.